Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Muito boa tarde. Candidata da CDU à Sabaxeira denuncia etar por descargas de lamas feitas na manhã desta quarta-feira. GNR foi chamada ao local. Trabalhadores da Prato Carton foram recebidos na Câmara do Tomar. Futuro é de preocupação. PSP deteve homem suspeito de ameaças com armas de fogo. Autoridades apreenderam centenas de munições.
A previsão do estado do tempo para esta quarta-feira, dia 19, vamos ter céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do início da tarde. Chuva, em geral, fraca. Vamos ter vento também, em geral, fraco de oeste, neblina ou nevoeiro e descida da temperatura máxima nas regiões do interior. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter Tomar com máxima de 28 graus. Quanto às capitais de distrito, à nossa volta, vamos ter 29 para Castelo Branco, 28 para Santarém, 27 para Porto Alegre, 26 para Lisboa, 24 para Coimbra e Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz à uma hora. Boa tarde.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Susana Alves, candidata da CDU à freguesia da Sabaxeira, acaba de testemunhar uma descarga de lamas num terreno privado feita por um trator, sendo que, diz a cidadã, esses resíduos são provenientes da estação de tratamento de águas residuais da Sabaxeira. Em declarações à nossa redação, Susana Alves diz que recolheu ainda água que estará a sair da etar, uma água em tom acastanhado, referiu. São acusações diretas à estação, sendo que a candidata da CDU diz assim estar munida de provas que irá apresentar às autoridades, neste caso a Guarda Nacional Republicana, que foi chamada ao local.
Eu de manhã levantei-me e tinha uma consulta com a minha filha mais pequena e ia a caminho do médico quando vi passar o trator que normalmente faz as descargas. Eu, como ia para o médico, não podia estar presente no local, liguei ao meu marido para ele ir realmente confirmar se estavam a ser feitas as descargas. Ele foi, confirmou, quando eu passei pelo médico, quando acabei a consulta no médico da miúda, passei por lá e realmente confirmei que estavam as descargas feitas no terreno, mesmo sem ordem dos proprietários.
Mas consegue ter provas de que essas lamas são provenientes da etar de Ceiça?
Sim, sim. O meu marido estava no local quando eles fizeram as descargas. Não há aqui mais sítio nenhum onde pudesse ir buscar aquelas lamas. A etar não faz tratamento. Aqueles restos que eles metem nas terras estão cheios de antibióticos e outras coisas assim. Não há aqui sítio nenhum onde possam tratar, não em Castelo Branco, segundo já me informei. Se eles fazem as descargas diretas, nós chamamos as autoridades, o que não acontece nada, a gente chama e eles vêm ao local, mas depois acaba por ficar sempre igual. Eu tenho fotografias de outubro passado, com papel higiênico, com pensos higiênicos, tudo ao cimo da água, descargas diretas mesmo que eles fizeram sem pôr nada.
Essa descarga foi feita hoje precisamente onde? Junto à própria etar?
Um bocadinho antes da etar, nos terrenos que existem antes da etar, foram feitas as descargas ali. A própria etar está a largar água, castanha mesmo. Nós tirámos amostras em garrafas de água, para ver, e realmente é castanha.
Tal como já sublinhou, os proprietários dos terrenos então não deram qualquer autorização para esta operação?
Não, não deram. Isso eu tive a preocupação, porque são pessoas que eu conheço, e tive a preocupação de confirmar, e os donos dos terrenos não deram qualquer autorização. Aliás, um dos donos vem a caminho também para o terreno para confirmar as descargas que foram feitas.
Para que fique claro, lamas despejadas no curso de água?
Lamas despejadas nos terrenos, no curso de água, é a água sem ser tratada.
A Polícia de Segurança Pública deteve em Tomar nesta terça-feira um homem com 60 anos de idade na sequência de execução de mandado de busca a suspeito de ameaças com arma de fogo. O indivíduo em causa estava na posse de 6 armas de classe D, tipo espingarda caçadeira, e 2 armas proibidas de classe A, sendo que uma das pistolas de alarme estava transformada, tendo sofrido intervenção mecânica para efetuar disparos de munições calibre 6.35, encontrando-se devidamente municiada, ou seja, apta a fazer fogo. Foram ainda apreendidas 521 munições de calibre 12, 25 munições de calibre 16, 9 de calibre 3, equivalente a 9 mm, 5 munições de calibre 6.35 e 3 munições de calibre 3. O detido vai ser presente no Tribunal de Tomar a fim de ser sujeito ao primeiro interrogatório judicial e lhe ser aplicada a medida de coação julgada como conveniente. Cerca de 30 de trabalhadores da Prato Carton foram recebidos nesta quarta-feira pela Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, bem como por outros eleitos do Executivo, casos dos vereadores Hugo Cristóvão e Bruno Graça. Em cima da mesa esteve a situação preocupante dos funcionários daquela empresa, de além da Ribeira Pedreira e das respectivas famílias, claro está. Convém recordar que a Prato Carton entrou em processo de insolvência com todas as condicionantes que daí são sequência para o futuro da empresa e para os cerca de 80 trabalhadores que ainda estão ligados contratualmente àquele grupo. Na concentração desta quarta-feira, registro para a presença de Rui Aldiano, da União de Sindicatos de Santarém, que traçou um quadro de preocupação para o futuro dos funcionários.
É o futuro, sensivelmente, de 70 trabalhadores, numa terra já muito afetada pelo desemprego, como temos acompanhado ao longo dos anos, e postos de trabalho com alguma qualidade relativamente ao tipo de emprego que existe. Hoje os trabalhadores decidiram, em plenário, deslocar-se com os seus representantes aqui à Câmara Municipal para alertar também a Sra. Presidente da Câmara e o Executivo Municipal para a necessidade de reclamarem os seus créditos, de a própria Câmara criar aqui alguma pressão política para garantir que o património não seja dilapidado e que os interesses dos trabalhadores sejam salvaguardados, uma vez que a empresa indo para a insolvência, das duas uma, ou desaparece ou é vendida, e quanto mais tempo passar até ser vendida, menores serão depois as receitas para os trabalhadores. A empresa afirmou que iria encerrar, pronto, que há uma decisão que iam pedir a insolvência, portanto, fica sempre um sabor amargo na boca e sempre uma expectativa que podia ter sido feito mais alguma coisa. Por parte dos trabalhadores, teriam agradecido mais diálogo, até porque os trabalhadores que durante anos deram milhões de euros de lucro a esta empresa centenária, agora veem-se numa forma impotente, sem nada para fazer, em risco as suas compensações por despedimento, e era justo que tivesse havido mais diálogo com os trabalhadores.
O comunicado emitido pela administração da Prato Carton a elogiar a postura dos trabalhadores, como é óbvio, não é suficiente.
O que os trabalhadores agradeciam era que não tivessem extinguir os postos de trabalho e, já agora, se fossem extinguidos, que houvesse garantias que iam receber tudo aquilo que a empresa lhes deve. Estamos a falar de trabalhadores que passaram por um processo de layoff, trabalhadores que inclusivamente tiveram um salário reduzido, trabalhadores que aceitaram ser despedidos para poderem manter a viabilidade desta empresa. Não é as palavras bonitas que satisfazem estes trabalhadores, é o dinheiro para meterem comida da mesa para os seus filhos.
José Fonseca, delegado sindical e funcionário da Prato Carton, considerou que esta insolvência apanhou os trabalhadores desprevenidos, ou seja, o sindicalista falou aqui em falta de diálogo.
Viemos de um ano de layoff. Se no final de dezembro, princípio de janeiro, chegassem para nós e nos dessem a notícia, nós estávamos preparados. Agora não, porque, entretanto, saímos de layoff, entrámos em pé e houve uma reestruturação. Houve 26 colegas nossos que foram embora. E depois começámos a trabalhar a três turnos e começámos a funcionar, começámos a ter encomendas, voltámos a ter encomendas, começámos a ter qualidade, não tínhamos reclamações, e basta frisar que neste mês de junho fechámos o mês com um volume de encomendas acima de 1 milhão de euros, faturação, portanto nada dava a entender isto.
Então, como é que se explica os trabalhadores diariamente na Prato Carton? Havia diálogo, pelo menos da parte da administração, de que efetivamente algo do género pudesse acontecer, mesmo então com essa liquidez que falou agora?
Não. A ideia era que havia encomendas, havia interesse. Aliás, o único problema que nós tivemos neste ano, nos últimos 3, 4 meses, era às vezes falta de matéria-prima. Não tínhamos problemas de encomendas. Passava em mensagem que não havia devoluções, portanto não havia reclamações. Estava tudo muito bom até o dia 28, em que eu, como delegado sindical, fui chamado à tarde para me darem a notícia. Foi uma marretada muito grande, uma coisa muito...
Em relação aos ordenados, José Fonseca garantiu que as compensações financeiras estão em dia, o que tranquiliza os trabalhadores de alguma forma. José Fonseca disse também o que os trabalhadores esperam da Câmara de Tomar.
Os trabalhadores têm estado um bocado calmos, porque temos tudo pago. Não temos vencimentos em atraso, já tivemos no final do ano, mas agora não temos. Inclusivamente, a insolvência entrou a 12 deste mês de julho, e de 1 a 11 foi pago agora há pouco tempo pela Prato.
E o futuro? O que é que os espera e o que é que esperam encontrar, que apoio esperam encontrar, por exemplo, da Câmara Municipal?
É assim, o futuro para já, o futuro próximo, nós reunimos onde com o gestor de insolvência, o futuro próximo é os papéis para o Fundo de Emprego, porque é importante para as pessoas, porque quando chegarem ao final do mês e não receberem o ordenado, vai ser muito complicado. E quanto mais pressa a gente tratar, pelo menos já as pessoas já têm algum dinheiro para se governar. O que é que esperamos da Sra. Presidente? Epá, não esperamos muito, só esperamos apoio publicitário, porque nós queremos passar, e é o nosso objetivo, passar a mensagem que aquela fábrica é rentável, que são 72 postos de trabalho e poderá até aumentar, que uma das mensagens que se passava lá, se falava na máquina, na fábrica, era que nós estávamos a trabalhar, éramos uma fábrica, trabalhámos a 4 turnos, fomos reduzir para 3, e já se falava que havia encomendas, possibilidade de aumentar o turno, que afinal não tinha sido coisa, e que apareceu as encomendas que viesse para ter outro turno. Portanto, serão mais postos de trabalho, além destes 72, são mais postos de trabalho indiretos, são vigilantes, são pessoas de limpeza, jardineiro, tudo isso. Isso é importante para o poder local, para o nosso concelho, que não tem nada, né? A nível de indústria está, como todos nós sabemos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E quando se esperava que esta quarta-feira, ou que nesta quarta-feira, se registasse alguma acalmia no que a incêndios diz respeito, tem sido efetivamente uma manhã bastante movimentada. Há alerta de incêndio, por exemplo, na localidade de Amêndoa, concelho de Mação, para onde estão mobilizados já 2 meios aéreos, o que poderá querer dizer que está em causa um incêndio de proporções significativas. Para além dos meios de combate já referidos, a Autoridade Nacional de Proteção Civil dá conta ainda da presença de 33 bombeiros e 8 veículos de apoio. As chamas estão ativas em área florestal. Por Tomar, por exemplo, os bombeiros também foram chamados para um incêndio, no caso concreto, na área territorial de Casais, sendo que no local estiveram cerca de 2 dezenas de operacionais. O incêndio, este, entrou em fase de resolução. Esteve em causa uma ocorrência em povoamento florestal. No ápice, o mapa distrital de incêndios, e isto mais cedo. Estamos aqui a estabelecer uma ordem cronológica. Abrantes e Orém, também incêndios, respectivamente, em Cabeça das Mós e Matas. Na globalidade estiveram envolvidos cerca de meia centena de operacionais, também 2 meios aéreos, neste caso concreto, destinados ao território oriense. Últimas indicações da Autoridade Nacional de Proteção Civil dão conta de que as 2 ignições, quer em Abrantes, quer em Orém, já estão então finalizadas.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
O chefe de Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte, voltou a colocar em funções os 5 comandantes que tinham sido exonerados na sequência do furto de material de guerra dos paióis de Tancos. Ou seja, desde esta terça-feira já voltaram a exercer funções o comandante da Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida, do Regimento de Paraquedistas, do Regimento de Engenharia 1, da Unidade de Apoio de Material do Exército e ainda do Regimento de Infantaria 15 de Tomar, precisamente o Coronel Ferreira Duarte. Se os comandantes estão de regresso, o material de guerra que está armazenado em Tancos está de saída, ao que tudo indica, para o campo militar de Santa Margarida, em Constância. A este propósito, fica claro que o Exército já chegou ao fim da sua investigação interna, na qual, recorde-se, Rovisco Duarte disse não querer interferências e, por isso, decidiu-se, na altura, pela exoneração dos militares. Quanto à decisão de transferir o material, o Exército justifica a medida como uma sequência das averiguações internas ao furto de material de guerra nas áreas técnica, segurança física, controlo de acessos e vigilância eletrónica. Uma pessoa ficou em estado grave na sequência de uma colisão entre um automóvel e um motociclo. Aconteceu pelas 11 horas desta quarta-feira na localidade de Tapada, concelho de Almeirim, sendo que, para além da vítima com pior estado clínico, também há a registar um outro ferido, neste caso considerado como ligeiro. Os 2 envolvidos foram evacuados para o Hospital de Santarém. A Guarda Nacional Republicana esteve no local a recolher indícios que possam explicar esta ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Voltamos a Tomar. O tempo passa e de ataque nem sinal. A promessa de que o Hospital de Tomar iria dispor de um equipamento foi feita em outubro último por Adalberto Campos Fernandes, Ministro da Saúde, mas a verdade é que a unidade de Nossa Senhora da Graça continua sem contar com o aparelho, ainda que o Governo já tenha dado autorização ao Centro Hospitalar do Médio Tejo para que proceda ao procedimento da aquisição de ataque. E esta autorização aconteceu em maio último. Desde então que não há qualquer explicação pública sobre quando está prevista a instalação do equipamento no hospital. Nesta sequência, Pedro Marques, vereador dos Independentes na Câmara de Tomar, aproveitou a recente sessão do Executivo para lamentar o arrastar do processo, referindo que os cidadãos é que pagam a fatura por toda esta indefinição.
E a gente aqui, já falámos nisso, estamos a falar de ataque há quase um ano. E ninguém percebe porque é que se fala que é só para novembro. A decisão está tomada, pois estamos, não vem, não chega. Quer dizer, isto, desculpem-me falar, se calhar, de uma forma mais emotiva para isto, porque estas coisas mexem connosco. E não é uma situação direta com ninguém, família nem nada, mas é uma situação que nós nos apercebemos e como esta há outras. Então eu acho que é uma daquelas em que precisamos de uma intervenção, como é óbvio, objetiva e não muitas vezes cosmética. Esperemos que na área da saúde isso não aconteça, como aconteceu há uns anos, como aconteceu com alguns conselhos de administração, com toda a franqueza, foram uma autêntica desgraça. Nós temos aqui reuniões, no mandato anteriores, com alguns conselhos de administração desses. Eu cheguei a ter reuniões com algumas pessoas que diziam: eu qualquer dia recuso-me a sentar com vocês à mesa, porque o que vocês fazem é tudo menos resolver problemas, e resolver problemas numa área em que o ser sensível, o ser humano, é fundamental. E se quem está à frente destas conselhos de administração não tem esse lado humano, eu acho que não serve para gerir a saúde.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, disse estar em causa uma decisão economicista, lamentando que a autorização tenha estado parada durante meses e meses no Ministério das Finanças. A autarca disse querer questionar o Conselho de Administração do CHMT para que se aborde este assunto com mais certezas.
Sentimos todos que estamos em perda, alguma coisa já foi feita com a questão da medicina interna, mas ainda há muito para recuperar, porque o dano também tinha sido muito grande. Agora, em relação ao ataque, eu não considero que seja uma decisão politizada, é sim uma decisão economicista. Ou seja, e eu não quero aqui armar-me a advogada de defesa de ninguém, mas o que é certo é que teve durante meses e meses parada no Ministério das Finanças para o Conselho de Administração ter autorização para lançar o procedimento de aquisição de ataque. E, portanto, isto foi público, tornado público até pelo próprio Conselho de Administração. Mas, de qualquer das formas, penso que estaremos todos de acordo que podemos questionar o Conselho de Administração com uma previsão e termos aí de fonte segura a previsão da entrada em funcionamento de ataque na nossa unidade de Tomar.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Três indivíduos com idades compreendidas entre os 18 e os 31 anos foram detidos em Santarém pela Polícia de Segurança Pública por estarem fortemente indiciados pela prática de vários crimes de furto qualificado. Os sujeitos, residentes na capital do distrito, foram alvo de mandados de detenção, sendo que a investigação se baseou também em três buscas domiciliárias que permitiram apreender algum material relacionado com a atividade criminosa, bem como um bastão extensível que terá sido utilizado pelo grupo para agredir o proprietário de um estabelecimento de restauração e bebidas, que havia sido alvo de furto. Apesar da investigação ter sido iniciada nos meados de março do corrente ano, permitiu relacionar o grupo com crimes praticados em 2016. O modus operandi do grupo consistia no furto de uma viatura, habitualmente da mesma marca, que depois era utilizada para praticar os furtos a diversos estabelecimentos comerciais durante a madrugada, situados nos distritos de Santarém, Lisboa e Porto Alegre, dos quais eram furtadas máquinas de venda de tabaco, máquinas de brindes, caixas registadoras, dinheiro, televisores ou outros equipamentos eletrónicos. Em alguns casos, a viatura furtada era utilizada para arrombar as portas dos estabelecimentos visados. No total, com recurso às valências da Polícia Técnica Forense e outros métodos de investigação, foi possível indiciar o grupo pela prática de 12 crimes de furto e 13 de furto qualificado. Importa referir que todos os sujeitos agora detidos já têm antecedentes criminais, encontrando sujeitos à medida de coação de apresentações periódicas de 3 vezes por semana para dois deles e diárias para o terceiro elemento do grupo.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.